Já estamos então em tempo de informação, vamos para já ficar a conhecer os destaques com o Vítor Blenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. PSD não desiste de evitar fecho da EB1 de Payalvo e do Jardim de Infância de Fetal de Cima. Foi inaugurado no Conselho de Torres Novas, Unidade Hoteleira Hotel Aires da Serra. A Associação Ranchos Camponeses de Prova realiza mais uma concentração de tratores e mostra agrícola. Fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha de frio de Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral para o final do dia, aumento de nubosidade também nas regiões do interior norte e centro, com ocorrência de aguaceiros e trovoada, vento fraco soprando moderado no Algarve durante a tarde, ainda subida da temperatura mínima e descida da máxima. Assim estão previstos 23 graus para o Porto, 27 para Leiria, 28 para Faro, 29 para Coimbra, 31 para a Guarda e Lisboa, 35 para Castelo Branco e Santarém, 36 para Évora e 39 para Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. O encerramento de escolas no Conselho de Tomar voltou a ser motivo de discussão na reunião do Executivo Autárquico nesta segunda-feira. Registro para as palavras de João Tenreiro, vereador eleito pelo Partido Social Democrata, que recuou até à procura aprovada, aliás, à proposta aprovada num dos recentes encontros, para saber em que pé se encontra o processo. Ou seja, convém recordar que esse documento pedia para que a Câmara Nabantina solicitasse uma autorização excepcional de forma a manter em funcionamento a Escola Básica de Payalvo e pedia também para que fossem tomadas diligências no sentido de garantir a continuidade de funcionamento do Jardim de Infância de Fetal de Cima na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. Na resposta, o Cristóvão assegurou que a deliberação em causa foi remetida para a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, ainda que esse documento não tivesse mais nenhum argumento técnico ou pedagógico a favor da continuidade dos estabelecimentos referidos e, nesse sentido, não assinava documentos com informações falsas. João Terreiro não gostou da resposta do vereador.
As propostas que a oposição apresenta e que são aprovadas por parte do Sr. Vice-Presidente parece que são propostas políticas só, onde o mesmo depois vem dizer que não assim documentos com informações falsas. Qual é a informação falsa que se está a referir? Que informação falsa é essa? Mas alguém lhe pediu para colocar alguma informação falsa? O que há aqui em concreto, parece-me, são duas moções de uma Assembleia Municipal fundamentadas, e com base nessa fundamentação poderá requerer a autorização excepcional da abertura de uma escola para o ano letivo que vem, 2016-2017. E depois o Jardim de Infância, que, julgo saber, não é necessário pedir nenhuma autorização especial. Portanto, está na tutela da Câmara decidir, como foi equilibrado, decidir a manutenção, e sendo certo, porém, que o Presidente da Junta, e isso tem conhecimento direto, porque faz parte do mesmo partido que eu aqui represento, que disse publicamente, mas além de ter dito publicamente, confidenciou-me, que terá dito a este Sr. Vereador que eram muito mais alunos do que aqueles que aquela informação que o mesmo fez chegar, porque conseguiu, falando com os pais, numa política proativa, e, nomeadamente, até se encarregava de pagar a assistente operacional disponível para estar naquela escola. Agora, eu não estou a perceber, não assim documentos com informações falsas, mas que informações falsas são essas? Não sei que informações falsas, sinceramente, são essas. Porque parece que está a colocar, naquelas duas moções apresentadas pelos dois presidentes de junta, que as mesmas são baseadas em informações falsas.
O Cristóvão voltou a insistir-se que não há nova fundamentação em relação a este processo e, por isto, referiu que não assina documentos com informações falsas.
Oh, esses pedidos de autorização excepcional fazem-se com fundamentação técnica e pedagógica. A fundamentação está feita há muito tempo, não há nada de novo sobre isso. E é aí que eu digo, não assino documentos falsos. Não vou inventar números novos para justificar o que quer que seja. Os números são os que existem. As crianças são as que existem, são as que estão matriculadas. E aquelas que, como sempre, em todos os anos letivos, ou melhor, no final do ano letivo, aquelas que é possível prever para o ano letivo seguinte, isso é feito todos os anos, e é um trabalho que começa sempre em janeiro, fevereiro, março. Neste caso, este ano foi em março que a DGEST nos pediu, nós respondemos em abril, como aqui foi comunicado, e respondemos em abril, dizendo logo nessa altura, que porque só nos foi dada uma semana, e dizendo logo nessa altura que não, aqui em Tomar, nós queríamos primeiro falar com os agrupamentos e depois dar a conhecer aos encarregados de educação e às juntas de freguesia, aquelas que eram as decisões, como sempre fizemos nos dois anos anteriores. E repito, como nunca foi feito nos 16 anteriores a estes. Porque fecharam muitas escolas e nunca houve nenhuma polémica destas. Porque fica para as vossas análises. Este trabalho está feito e não é em junho que se vão inventar coisas novas. Aquilo que enviámos para Lisboa, para conhecimento da DGEST, foi a decisão que aqui foi tomada, sendo certo que não há mais nenhum argumento novo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi inaugurada esta terça-feira, no Conselho de Torres Novas, a unidade hoteleira Hotel Aires da Serra. A abertura deste novo equipamento de turismo de charme, familiar, em espaço rural, contou com a presença da Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, do Presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, e realizou-se na Alcaidaria do Castelo de Torres Novas, também na presença de outras individualidades e convidados. O Hotel Aires da Serra, que já se encontra aberto há cerca de um mês e meio, tem como pano de fundo a Serra da Aire e Candeeiros, dispondo de 10 quartos, que se distinguem pela decoração específica de cada um, e tem vindo a registrar a presença, sobretudo nesta fase, de turistas estrangeiros. A Hertz marcou presença nesta inauguração do Hotel Aires da Serra e acompanhou depois a visita ao novo empreendimento. Em declarações prestadas à Hertz, João Lopes, o proprietário da nova unidade hoteleira, destacava precisamente a localização como um dos fatores mais determinantes para o sucesso futuro desta nova unidade hoteleira.
Sim, consideramos que o local de Torres Novas está bem localizado porque está próximo da Autoestrada A1 e permite que turistas nacionais, quer turistas estrangeiros, possam visitar esta região, que tem muito um património cultural e bastante relevante, e portanto nós aqui oferecemos todas as comodidades para poderem não só visitar esses locais como também descansar. Este hotel deriva, digamos, de uma vivenda feita pelos meus sogros, é um hotel de charme familiar e portanto cada quarto tem um simbolismo, tem uma decoração própria e tem uma memória, e o que nós queremos é que os hóspedes consigam viver essa memória de felicidade e de ternura. Um dos nossos lemas é o hotel ser um refúgio de tranquilidade. Nem todas as pessoas pretendem ficar aqui só a descansar. O que nós propomos às pessoas, e temos acordos com parceiros da região, é no sentido de terem atividades de animação, nomeadamente, como referiu, a descida do Rio Almonda, por exemplo, ou caminhadas, ou outras atividades que possam, por exemplo, fazer provas de vinho. Temos um salão e uma sala de reuniões para isso. Portanto, basicamente é complementar a tranquilidade com ofertas específicas para cada perfil de cliente. Nós começámos há cerca de mês e meio, quisemos começar devagarinho para garantir uma boa qualidade de serviço, e neste momento já temos uma classificação no Booking de cerca de 9,6, portanto é excelente, numa escala de 10. Nós neste momento temos já uma ocupação acima dos 30%, o que é muito acima do que nós estávamos a prever, porque de facto só agora é que estamos a começar a promover o hotel.
Pedro Machado, Presidente de Turismo do Centro de Portugal, que visitou também atentamente o imóvel, mostrou-se satisfeito com o facto de este ser um tipo de investimento que vai ao encontro das estratégias definidas para o setor na região e que, entre outros aspectos, privilegiam os chamados segmentos de mercado. Pedro Machado falou precisamente dos mercados turísticos, mas lembrou também a importância do mercado interno.
Nós não ignoramos a mais-valia daquilo que é o processo da internacionalização, mas sabemos que existe um mercado que está disponível o ano inteiro, que é o mercado nacional. E, portanto, nós queremos ter uma aposta muito séria, primeiro, porque acreditamos que é um mercado que está perto e pode fazer aqui férias ao longo do ano, várias vezes ao ano. Segundo, porque tem uma afinidade, obviamente, com a língua, que é um elemento muito facilitador, e mais do que isso, com a cultura, e conhecem, e todos os dias querem descobrir aquilo que são as tais especificidades que nós temos na região. E depois partirmos para uma estratégia integrada, como estamos a fazer, em primeira instância com o nosso primeiro mercado externo, que é a Espanha, E hoje, felizmente, já se notam que mercados como a França e a Itália, que foram durante muitos anos os três mercados tradicionais, em particular Espanha, França e Itália, por esta ordem, começamos agora a recuperar de forma crescente aquilo que era a vinda do mercado francês. Não ignoramos o mercado brasileiro, nem os outros mercados, mas não vale a pena. Temos a presunção que vamos a todos. Porque se quisermos ir a todos, não vamos a nenhum. Porque os recursos, como sabemos todos, são limitados. E por isso acreditamos que uma estratégia integrada de uma aposta no mercado interno, puxando pelo mercado interno ao longo do ano, é provavelmente uma das medidas que estamos a querer implementar e ela vai trazer também os seus resultados, como está a ter, pelo menos, nos dados que temos de janeiro até maio, que são os últimos dados que temos conhecidos.
Como referimos, a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, presidiu esta inauguração. Aquele membro do Governo não deixou de realçar o facto desta unidade hoteleira responder em concreto àquilo que é atualmente a procura turística. Ana Mendes Godinho não deixou também de referir que há quem pense que o turismo anda por si, mas disse assim não acontece. São necessárias políticas ativas nesta matéria.
Nos últimos anos, o que nós assistimos foi um bocadinho, tivemos de facto taxas de crescimento muito positivas, mas alguma convicção por parte do governo anterior de que o turismo andava por si e o mercado funcionava sozinho numa ótica muito liberal. As regiões de turismo sofreram também disto. Portanto, hoje o que ouvimos aqui um bocadinho na sala em termos de preocupações resulta um bocadinho, pelo menos é a minha leitura, de algum abandono que houve do território nos últimos anos e da importância que tem que haver de ligação entre o Governo e os territórios, quer com as entidades regionais de turismo, quer com as câmaras. A minha preocupação de presença no terreno é precisamente essa. É, por achar que o turismo não anda por si, é preciso haver políticas públicas ativas de parceria e de ligação com, quer com as outras entidades públicas, quer com os empresários e estar no terreno muito atento. Porque se acreditarmos que o turismo anda por si, temos o que temos hoje. É certo, temos números muito positivos, o turismo representa, é a nossa principal exportação, representa 15,3%. 15,3% das exportações, 8,2% do emprego, podíamos só estar satisfeitos e não fazer mais nada. Porque podíamos ter de dizer, a atividade económica está a correr muito bem, não temos de fazer mais nada. Ora, não é isso em que eu acredito, não é isso em que o governo que eu faço parte acredita, e portanto o que nós temos claramente assumido é, os números são de facto muito positivos, mas temos que conseguir mais. E temos que conseguir mais para que o turismo seja de facto um motor de desenvolvimento e de coesão social e territorial, e não só dos sítios onde naturalmente corre bem sem que muito se tenha que fazer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Centro Recreativo, Cultural e Desportivo do Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva promove neste domingo, 26 de junho, a terceira concentração de tratores e a terceira mostra agrícola e industrial. A iniciativa vai decorrer durante todo o dia, com a realização de diversas ações, com a presença de empresas que comercializam máquinas agrícolas e alfaias, a presença de produtores de vinhos, de azeite e de mel, e haverá ainda também a presença do artesanato e da gastronomia. O destaque vai para a concentração de tratores, a realizar na manhã de domingo, que, como refere Nuno Fonseca, o presidente da CRCD Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva, conta este ano com a presença de 30 de participantes.
Contra tratores começou por ser uma festazita e agora vamos fazer quase a mostra de alguns industriais que se dedicam são prestadores de serviços, por assim dizer, e que se vão associar, e nesse dia vão mostrar aquilo que têm para dar, e também é uma forma das pessoas se encontrarem. Ao contrário daquilo que nos criticam, que dizem que nós gastamos gasóleo, nós ao fim e ao cabo fazemos aquilo que é um pouco diferente dos outros, que é encontrarem-se máquinas que habitualmente se trabalham e se dedicam ao cultivo da terra, e neste dia vão fazer aquilo que, por exemplo, eu também já fui federado da Federação de Cicloturismo, tal qual como as motas, tal qual como as vespas, e agora fazemos uma concentração de tratores, vamos ter quase 30 tratores, mas vamos encontrar na Peralva por volta das 9h30, por volta das 10 horas vamos distribuir as t-shirts que este ano resolvemos, à última da hora, entregar a cada um dos participantes também para marcar a data e para que quando as enverguem possam os outros que as veem dizer, ah, estiveste lá, e aquilo até foi engraçado. E depois vamos ter um pequeno almoço às 10 horas, fazemos um percurso pela nossa freguesia, vamos encurtar um pouco, uma vez que temos algumas máquinas que andam mais devagar e não as queremos privar também de passar para onde passam os outros maiores. Temos tratores desde 8 cavalos até tratores de 250 cavalos. Portanto, e com diversa maquinaria, desde enfermeiras, demolhadoras, essas coisas todas. E vai ser muito engraçado. Por volta das 11 horas, 11 e meia, vamos nos encontrar numa área onde vamos ver uns pins e degustar alguns bolos de cabeça que o resto também se dedica a fazer nas suas atividades. Também é uma forma de promover os nossos produtos endógenos. E depois vamos nos deslocar até à prova, onde vamos esperar pelo reverendíssimo padre que vai fazer a redenção dos tratos e das alfaias, que tem sido a panagem já dos outros anos. E depois à 1:15 vamos almoçar, por assim dizer, para rematar o dia.
Durante a tarde, o encontro prossegue no âmbito desta terceira concentração de tratores e mostra agrícola e industrial. Há ainda duas sessões de esclarecimento e sensibilização, precisamente sobre o uso e risco inerentes à utilização dos tratores agrícolas, e depois uma outra sobre abelhas e mel.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A nação vai receber na próxima semana a 23ª Feira Mostra do Concelho. O certame vai decorrer entre 29 de junho e 3 de julho, com um formato idêntico ao de anos anteriores, mas com a particularidade de se prolongar por mais 2 dias do que precisamente aconteceu o ano passado. Uma vez mais, a iniciativa contará com atividades económicas e desportivas. A gastronomia será também uma presença constante, assim como os espetáculos que diariamente, ao fim do dia, levarão a maçã vários artistas do panorama musical nacional. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Maçã, refere que este ano verificou-se uma grande procura por parte dos expositores, o que levou o município a limitar o número das participações.
Esta feira de 2016 terá algumas novidades em relação aos anos anteriores. Vamos experimentar um modelo que, se a memória não me falha, é a primeira vez que acontece, de 5 dias de feira. Como sabem, o ano passado tivemos apenas 3 dias, há 2 anos atrás tínhamos tido 2 fins de semana, e, portanto, reconheço que estamos, de alguma forma, a tentar encontrar aqui a melhor solução para que a Feira Mostra do Concelho de Maçã possa atingir os seus objetivos, e que aqueles que connosco fazem a feira possam sentir que vale a pena estar presente neste certame, e assim poderem também tirar o devido partido da feira e de tudo aquilo que nós entendemos que pode ser importante para esses expositores, principalmente para os expositores. E queria deixar a minha primeira nota, e é uma nota de satisfação, para o facto de este ano termos tido mais de 100 entidades, empresas, agentes económicos, associações que manifestaram interesse em vir à feira, em ter um espaço na feira. Por razões logísticas de espaço não foi possível e não vai ser possível responder positivamente a todas essas solicitações, e portanto teremos pouco mais de 80 stands, ou cerca de 80 stands na feira, sem contar, obviamente, com o stand da Câmara Municipal de Maçã e também da Amar Maçã, que reunirá, como sabem, os produtores do Concelho de Maçã.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
O modelo de pessoas mais apreciado nos tempos que correm nas sociedades ocidentais é o que a coloca ao serviço da produção, da técnica e do consumo. Desde terra e idade, os indivíduos são fomentados, são formatados para a competição. Educa-se para se ser o melhor, ter as classificações mais altas, mesmo que isso represente comprometer o companheirismo, a solidariedade com os mais frágeis, a defesa de valores humanizantes. Os modelos educativos mais valorizados são, assim, os que têm como objetivos conseguir gente competitiva, individualista, habituada a consumir, não em face das necessidades reais, mas das artificialmente geradas pelo Deus Mercado. Este Deus Mercado pede-nos para sermos melhores e mais do que os outros, em vez de nos levar a descobrir o melhor que há dentro de cada um de nós, para a nossa própria felicidade e bem-estar, para colocar os nossos dons ao serviço dos outros. Sem darmos conta, estamos a alimentar um sistema que nos utiliza para ser cada vez mais poderoso, colocando depois esse poder contra nós, que nos manobra para que não valorizemos o pequeno, o simples, o lento, o manual, o ecológico e natural, mas que optamos por aquilo que se usa e deita fora, pelas máquinas, onde a inter-relação é passiva, passando pelo pressionar de botões. Este modelo tem gerado fortes tempestades, por vezes circunscritas à dimensão das famílias, outras à de países ou de regiões, ou ainda à escala mundial. A essas intempéries dá-se o nome de crise. A evidência desta realidade é a situação que o mundo atravessa, concretamente, o rasto de destruição que tem deixado nos últimos tempos. Destruição que tem nomes como desemprego, pobreza absoluta, abandono e insucesso escolar, solidão, depressão psíquica, desespero, exclusão social, delinquência, violências várias. Neste contexto, redobra de sentido a consciência dos nossos limites para os transformar em potencialidades. É urgente, por isso, que assumamos as nossas fragilidades para enfrentarmos com sucesso os desafios que a transformação deste modelo civilizacional nos coloca. Isso mesmo reconhece o nosso Papa Francisco, quando afirma: tendo consciência, ao mesmo tempo, dos nossos dons e das nossas limitações, libertámo-nos da cegueira do orgulho. E tal como Jesus louva o Pai por essa revelação feita aos pequenos, também devemos louvar o Pai por fazer nascer o sol de maio sobre aqueles que têm confiança no dom da liberdade, a liberdade que cresce no coração deste povo, que aposta na grandeza, sem perder consciência da sua pequenez. Fim de citação. Ora, para que isto aconteça, a pessoa tem que ser o centro de tudo e aceite tal como é, de maneira incondicional. As suas capacidades, por mais pequenas que sejam, têm que ser valorizadas, em vez de se evidenciar as suas fragilidades e enfermidades. Afinal, o que está em causa é a possibilidade dos seres humanos se descobrirem como seres plenos, expressando uma nova oportunidade para projetar outro modelo de civilização. Está na hora de reclamarmos uma civilização mais serena.
Nota do dia com Mário Duarte, no fecho das notícias. Regressamos aqui à antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.